Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma conversa aqui no nosso podcast Dica de Hoje. O assunto, e na prática, como é que eu faço essa tal de análise dos cases de negócio? Como prestar atenção? Como não ficar maluco com tanta notícia, com tanta volatilidade? Primeira coisa, eu vou indicar para ti um podcast que a gente fez há uns dias atrás falando sobre essa velocidade de informação. Ele se chama Avança 3 Vezes. Essa necessidade absurda que as pessoas têm de serem os primeiros a saber a notícia. Não importa muito bem se tu entende a notícia, o que importa é que tu dê a notícia primeiro, né? Isso é muito complicado e muito perigoso quando se trata de análise de investimentos, quando se trata de dinheiro. Então, na prática, como fazer? Começo com uma frase que eu gosto bastante, que diz o seguinte: é sempre mais fácil ser sábio depois do fato. É aquela velha história, né? Olhar para o lado esquerdo do gráfico e dizer que já sabia, que já tinha dito, é bem mais fácil do que, de fato, hoje dizer, ó, eu tenho certeza que aquilo ali vai acontecer daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano ou 2 anos. Na verdade, gente, um dos maiores problemas quando se fala de investimento é o desconhecimento. Pelas razões óbvias, que não cabem aqui, porque elas são de ordem social, cultural, e aí gera muita discussão, muita polêmica, quase sempre desnecessária, e quase sempre essas polêmicas ocorrem pelo desconhecimento dos números, de fato, das informações que geram, então, esse cenário que a gente vê aí de tanta dificuldade de desenvolvimento econômico da população brasileira. Mas também ocorre devido à ausência da vontade em aprender. Sim, as duas coisas. As pessoas têm muito medo, né, do risco na renda variável. Nossa, eu não vou investir porque é muito perigoso. Mas aí elas ficam eufóricas quando alguém diz que existe uma chance de tu multiplicar o patrimônio. Olha, tu pode comprar isso aqui e tu tem uma chance de ficar rico. É mais ou menos como a Mega Sena, né? E tem, claro, também aqueles que ficam alardeando que é muito fácil operar quando o mercado está com claro viés de alta. O famoso tudo sobe. Tu pode escolher no UNI do NT que ainda vai ser positivo. Mas quando ocorrem as crises, na verdade eu já nem sei mais por que a gente chama de crise, né? A gente devia chamar de rotina, de mais um dia, né? Na terra abençoada por Deus, bonita por natureza, né? Aí nesses casos, quando vem as crises, essas pessoas arrancam os cabelos desesperadas, né? Porque as chances de ocorrer eram tão pequenas. E claro que isso é ironia, né, gente? Porque toda economia atravessa ciclos, é natural. E nós, brasileiros, somos experts em termos anos e mais anos e mais anos de retrocesso. Avançamos um pouquinho, retrocedemos um pouquinho, avançamos um pouquinho, retrocedemos um montão. E assim a gente vai caminhando. O risco, gente, ele sempre vai existir. Por isso, o que a gente faz? A gente diversifica em diferentes modalidades de investimento. Sabemos que as empresas nem sempre conseguem entregar resultados positivos e podem ficar, sim, obsoletas ao longo do tempo. Nenhuma empresa está livre disso. Por isso, é preciso gerenciar a carteira de investimento e compreender que investir com base nos fundamentos não é só olhar para o passado, e sim entender que os mercados mudam, que os carros elétricos uma hora vão chegar, que a indústria 4 ou 5.0 vai afetar o resultado dos negócios, que o agronegócio é essencial para o nosso mercado, mas que tudo são projeções. Nelas não tem espaço para certeza. O ego de acreditar que sabe-se tudo, absolutamente sobre tudo. E a verdade é que mesmo fazendo tudo isso, o risco ainda existe. Imagina então fazer apenas com base em achismo. As probabilidades das coisas não saírem conforme planejado são imensas. E será que adianta falar sobre isso em momentos onde o mercado está com uma enorme volatilidade? Eu espero que sim. Afinal de contas, no ano que vem teremos eleições e, como sempre, a volatilidade aumenta devido às incertezas causadas pelo processo. O mercado fica sensível a cada nova notícia, a cada pesquisa de intenção de voto divulgada. Alguns candidatos apresentam propostas às quais o mercado reage positivamente, outros de forma muito negativa, sempre lembrando que a curto prazo gera especulação e a longo prazo pode afetar o fundamento das empresas. Então também não caia nessa historinha aí de que ah, é tudo curto prazo, ah, nada vai influenciar no longo prazo. Influencia sim, óbvio que influencia. Então, não basta apenas dizer que por ser um ano eleitoral, o índice Bovespa reage com volatilidade, ou as taxas do Tesouro elevam. É preciso entender que existem motivos reais e importantes que causam essas reações, e que a médio e longo prazo as políticas econômicas adotadas pelos candidatos escolhidos podem ser favoráveis ou desfavoráveis ao desempenho dos negócios, afetando diretamente os resultados e, consequentemente, os rendimentos dos acionistas. Lembra das eleições de 2002 e 2014, principalmente? Dois cenários distintos, quando consideramos os indicadores macroeconômicos, né? Porém, a reação do índice é muito parecida, altos e baixos conduzidos pelas propostas dos candidatos. Nomes que seriam indicados nas pastas principais, assim como o grande peso das estatais, os destinos das estatais, como a privatização, por exemplo. Em 2002, no período eleitoral, o índice acumulou, na verdade, cerca de 40% de queda, né, naquela disputa entre Lula e o Serra. Em 2014, com a reeleição da ex-presidente Dilma, o índice reagia à política monetária, com os juros aumentando e com a inflação forte. Ou seja, dois indicadores essenciais para projetar o futuro dos resultados das empresas. Não tem como fugir deles. Em 2018, o mercado gostou do resultado da eleição e previa, então, anos de crescimento sustentável, uma política monetária coerente com o desejo da classe empresarial, além, obviamente, das pautas de reforma, que seriam indispensáveis para o avanço econômico, reduzindo o peso do Estado e aumentando a competitividade dos negócios. E por um momento, vimos uma Selic a 2%. Quem é que não ouviu no WhatsApp, ou não falou no WhatsApp, que a gente tinha acabado de virar uma Suíça, né? Títulos do Tesouro viraram inimigos de quem buscava juro real, mas por outro lado, o preço das ações viu uma bela recuperação. E com custo de capital menor, existe taxa de atratividade suficiente na maioria dos grandes negócios. Afinal, a recuperação estava acontecendo e pelo menos a projeção era essa, né? E só para lembrar, caso você não saiba, né, ou não lembre muito bem, o ROIC, ele precisa ser maior que o custo médio de capital. Então, o ROIC maior que o AC tem chance de ocorrer quando? São basicamente três ocasiões, gente. Vantagem competitiva, valor agregado ao produto como um serviço ou qualidade superior da prestação ou do próprio produto que não é compartilhado com clientes. Tu pode usar o exemplo mais clássico de todos, que é a Apple, por exemplo. E segundo, custos são menores que concorrência. Aqui seja pelo tamanho ou eficiência. Exemplos são as empresas de celulose aqui no Brasil comparado ao resto do mundo. Vejam o custo caixa delas. E o terceiro, a aplicação do capital mais eficiente. Aqui tu pode comparar, sei lá, a Renner com as outras empresas concorrentes dela no mesmo setor, no mesmo mercado. Então, gente, boas ideias são maravilhosas, mas sem capital e um custo de capital adequado e essa gestão eficiente dos recursos, nada faz sentido. Pode ser o mais rentável dos segmentos, pode ser vender água no deserto, mas se a gestão não for eficiente, pode apostar que vai faltar água para vender, ou recipiente para oferecer água para o cliente, ou ele vai achar que o deserto é só dele e não vai perceber quando chegar a concorrência que oferece, além da água, um gelinho, né, para deixar a água mais atraente. Então é sempre importante lembrar daquele exemplo que é talvez o mais clássico, o mais simples, que é sobre a taxa interna de retorno, a famosa TIR, aquela que te oferecem naquele PowerPoint lindão, né? Naquele dossiê que fica bem colorido e que muitas vezes apela, na verdade, para o uso intuitivo da querida taxa interna de retorno. Se tu acompanha os podcasts e os relatórios, principalmente, que os analistas aqui da casa fazem, principalmente os relatórios da carteira do Dicações, feitos pelo Daniel Nigri, sabe que a TIR mede o retorno quando não existe geração de caixa intermediária, ou se existem e esses fluxos conseguem ser reinvestidos à mesma taxa efetiva, ou seja, a taxa original. Tudo beleza, né? Qual é o problema então, Patrícia? O problema, gente, é gerar uma expectativa irreal nesse super negócio. E se a TIR calculada for maior que a taxa efetiva dos reinvestimentos, o que sabemos que, afinal de contas, não é nada incomum. Ou seja, os projetos eles precisam ser atrativos o suficiente para investimento do fluxo de caixa intermediário que está sendo gerado. E qual a conclusão de tudo isso, afinal de contas? Lá no teu bolso. Pois pode gerar distorções nas projeções de capital do negócio e, consequentemente, na precificação do preço justo que tu faz e que as pessoas adoram tanto. Alocar os recursos no lugar certo é o primeiro passo para manter o retorno de acordo com o projetado. E quando o mercado entra em pânico, principalmente por questões políticas, não que elas não sejam extremamente sérias e com consequências, tá, gente? Não vamos confundir as coisas. Mas elas são sempre mais no discurso do que na prática. Como tudo na vida, aliás, né? As pessoas gostam bastante de falar, mas fazer é mais complicado. Nunca esqueça que o sistema trabalha para o próprio sistema, não para deixar a tua vida mais fácil, mais confortável. E se tu não acreditar nisso, lembre-se, por exemplo, que estão questionando as vendas das refinarias da Petrobras. Sabe por quê? Por receio de monopólio no setor. Então, lembra do preço que tu paga pela gasolina e de como é a situação das estradas pelas quais tu roda. E vocês devem lembrar que as incertezas políticas e monetárias sobre taxa de juros e foco em reduzir a inflação produziram no Brasil um ciclo de recessão nos últimos anos, né? Tu lembra disso? Antes da pandemia, claro. Afinal, usar o ano passado como parâmetro, gente, não faz sentido nenhum, tá? Então, para compreender os efeitos, a gente vai relembrar alguns conceitos. O primeiro, a política fiscal, ela pode ser definida como a maneira que o governo gerencia os seus gastos e os tributos, os impostos, que são utilizados como uma maneira de influenciar o cenário econômico. Ele, o governo, pode diminuir imposto, reduzir tributos. Assim, a população tem mais dinheiro e as empresas com impostos menores contratam e investem mais. Afinal, existe mais dinheiro e o consumo aumenta. Ou então ele pode aumentar os impostos e os gastos, criando um cenário perigoso. Aqui a gente está falando basicamente da vida real, né? E a política monetária, gente, tem como objetivo gerenciar a liquidez, ou seja, a oferta monetária, dinheiro, crédito, além da famosa e essencial taxa de juros, que pode promover a aceleração do crescimento ou desaceleração. Esse fator está ligado à métrica da inflação, ou seja, para conter a inflação, aumentam-se os juros. E estamos nessa trajetória de aumento. Aproveito para perguntar, tem bolão no teu grupo de WhatsApp sobre investimento? Para ver quem acerta até onde chega a Selic? Eu vou dizer que no menos meus tem, é mais do que um e tem sim. O paraíso seria o quê, gente? Um imposto menor? Redução dos gastos públicos. Disso a gente já sabe, né, Alice? Mas não é a realidade. Então, é preciso estar atento a alguns indicadores macroeconômicos que são fundamentais para projetar os resultados das empresas. Quais são eles? Principais: taxa de juros, inflação, política fiscal, tributos, gastos do governo, reserva federal, política monetária, balança comercial, câmbio, desemprego, crescimento econômico. Com o aumento do custo de capital, os juros, o valor justo das empresas tem a tendência de fazer o quê? De recuar. Porque a atividade pode gerar menos caixa futuro, pois ocorre a redução da atividade econômica. Ou seja, quando trazemos a valor presente, usamos uma taxa de desconto maior, mas considerando como uma variável flexível e dinâmica, se os fundamentos do negócio continuarem existindo, a lógica é que alguns bons ativos podem apresentar desconto. Logo, se não altera seu preço justo, a margem de segurança para a compra do ativo será maior. Mas não esqueçamos de considerar que a inflação, de forma geral, é prejudicial, pelo fato de que muitos setores não conseguem repassar os custos para os clientes, seja pela concorrência ou qualquer outro motivo ligado aos custos da cadeia de valor. Além de considerar que a inflação maior interfere na conta da depreciação e logo também no imposto a recolher. Empresas com grandes estoques também, pois a conta será maior enquanto o estoque não regularizar pelo novo preço. O que pode sim, gente, fantasiar alguns resultados. Em processos eleitorais, então, alguns investidores não entendem que podemos falar e também ouvir. Aprender, ensinar, descobrir, reafirmar, modificar as versões, né, dos fatos sem agressão, sem extremismos. Se o seu único esforço é calar o outro, ou você não tem nada a dizer, ou teme não ser capaz de defender o seu ponto de vista. Então, eu diria a você, investidor, para prestar atenção às propostas dos candidatos nessa esfera fiscal e monetária, pois ela é de extrema importância, uma importância crucial para os seus resultados como acionista das empresas. Afinal, se não houver crescimento da economia, as empresas não entregam bons resultados, pois existe consumo menor devido à perda de renda, maior índice de desemprego e assim por diante. A cotação, ela vai subir? Ela vai cair, ela vai lateralizar, vai fazer o que o volume de compradores e vendedores determinar. E estes são guiados por projeções e cenários, que podem ou não se concretizar. Mesmo que muitas pessoas por aí se auto-intitulem gurus e afirmem que é garantido, aquele investimento é certo, vai com tudo, vende tudo que tu tiver que vai dar certo, que o futuro praticamente se adapta à vontade deles. Gente, em nenhum cenário isso pode ser verdadeiro, porque não é assim que as coisas funcionam. Eu sei que não é fácil ver a cotação cair 50% em um ano, ver o valor da carteira diminuir. A sensação é ruim, mas ela não é perpétua. Essa é a beleza da renda variável, ela varia. Entenda que isso, apesar de óbvio, é o que falta para muito investidor não sair no prejuízo dos seus investimentos. Unir paciência, razão, análise e bom senso é 50% do caminho para o sucesso nos investimentos. Os outros 50% dependem da economia. Desejo a você, leitor, que seus ganhos se multipliquem e as perdas, se existirem, sirvam como ensinamento. E eu encerro então com uma outra frase que diz o seguinte: não olhe para trás, você não vai naquela direção. Muito obrigada pela companhia. E a gente se vê no próximo podcast. Um abraço!